DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. Cerca de 50 imigrantes, incluindo 10 crianças, morreram no novo naufrágio que ocorreu ao início da noite desta sexta-feira, a sul das ilhas de Malta e de Lampedusa. Em paralelo, cerca de 200 pessoas que se encontravam a bordo da embarcação proveniente do norte de África foram recolhidas por um navio maltês e um navio da Marinha de Guerra italiana. A tragédia segue-se ao naufrágio de um barco pesqueiro a 3 de outubro, ao largo de Lampedusa, e que provocou mais de 300 mortos. Na sequência do desastre, já foi posto em prática um dispositivo de vigilância e socorro que envolve navios italianos e 2 helicópteros de Malta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deu luz verde à realização de uma missão conjunta da Organização para a Proibição das Armas Químicas e da ONU para supervisionar a destruição do arsenal químico da Síria. Os 15 membros do Conselho aprovaram uma carta na qual se pede formalmente à OPAC, laureada ontem com o Prémio Nobel da Paz, a criação de uma missão conjunta proposta pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e que será composta por 100 especialistas. A destruição do arsenal químico do regime de Bashar al-Assad deverá estar concluída antes de 30 de junho de 2014. No Egito, pelo menos 2 pessoas morreram em distúrbios ocorridos no país durante manifestações de apoiantes do deposto presidente Mohamed Morsi. Cerca de 2 mil islamitas uniram-se em protesto esta sexta-feira no Cairo. Antes da manifestação, que marcou os 100 dias desde o afastamento de Morsi, o ministro do interior egípcio tinha já lançado um alerta contra manifestações violentas. Recorde-se que no domingo passado, 40 pessoas morreram em confrontos na capital egípcia. A União Africana está reunida em cimeiras extraordinárias de sábado para discutir a relação do continente com o Tribunal Penal Internacional, acusado por alguns países de ter uma agenda neocolonialista e anti-africana. Especula-se que a cimeira vai considerar uma saída em bloco do TPI dos 34 países da União Africana que o reconhecem. O Nobel da Paz sul-africano, Desmond Tutu, já considerou que os dirigentes africanos que defendem a retirada do tribunal procuram, na realidade, uma autorização para matar, mutilar e oprimir com total impunidade. De acordo com os analistas, a União Africana pretende apresentar uma proposta às Nações Unidas para adiar os julgamentos do presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e do seu vice, William Ruto, bem como do presidente sudanês, Omar al-Bashir. Os chefes militares da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, de visita à Guiné-Bissau, consideraram que o nível de segurança no país baixou desde o mês de setembro. Por sua vez, o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos acredita que uma medida do Conselho de Segurança da ONU poderá ser a única salvação do país. O vice-presidente da Liga reage desta forma a uma carta dirigida ao presidente de transição da Guiné-Bissau pelos representantes da ONU e da CDAO. No documento, ambos alertam que, a continuarem os atos de abuso de poder e violação dos direitos humanos, o Conselho de Segurança acionará mecanismos para sancionar os responsáveis. Continua o impasse fiscal nos Estados Unidos. Ainda assim, a Casa Branca expressa algum otimismo. O presidente Barack Obama considera que as recentes conversações com os republicanos foram construtivas, embora esteja reticente perante as suas propostas. Por sua vez, os senadores republicanos saíram do encontro com Obama encorajados, mas avisaram que ainda não há acordo para reabrir serviços federais e evitar o incumprimento na dívida. No futebol, a Alemanha venceu esta sexta-feira a República da Irlanda por 3-0 em Colónia e confirmou o apuramento para o Mundial do Brasil. Também as seleções da Bélgica e da Suíça confirmaram o apuramento para o campeonato na zona europeia. A Colômbia também já tem o passaporte carimbado para o Brasil. Menos sorte teve a seleção portuguesa. O empate diante Israel por uma bola esgotou todas as possibilidades de apuramento direto para o Mundial, mas confirmou a presença no play-off. E o treinador Diamantino Miranda embarca este sábado à noite no aeroporto de Maputo, rumo a Lisboa, no cumprimento da decisão do Ministério do Trabalho de Moçambique, que lhe retirou o visto de trabalho e lhe deu 48 horas para deixar o país. A decisão surge na sequência das declarações que o treinador do Costa do Sol proferiu numa discussão com jornalistas após um jogo da penúltima jornada do Moçambola, descritas como insultuosas pelas autoridades. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode comentar estas e outras notícias em www.facebook.com/dwportugues ou então por SMS através do número de telemóvel 00491758198273. Fica agora com mais uma edição do Contraste.
DW Contraste.
Hoje consigo Johannes Beck. Vamos falar sobre o ProSavana, um projeto dos governos do Brasil, do Japão e de Moçambique que pretende desenvolver a agricultura no norte de Moçambique, nomeadamente no chamado Corredor de Nacala, nas províncias de Nampula, Niassa e Zambésia. Há muitas críticas da sociedade civil e de organizações dos camponeses em relação ao ProSavana. Criticam a falta de transparência e têm medo de que haja uma ocupação de terras de pequenos agricultores por latifundários. Entrevistei Calixto Ribeiro, que trabalha em Nampula pela organização não-governamental ORAM, Associação Rural de Assistência Mútua. Moçambique é um dos países com uma produtividade agrícola muito baixa, uma das mais baixas do mundo. Não seria ideal ter um projeto como o ProSavana, o projeto tripartido de modernização da agricultura no norte de Moçambique?
Eu penso que a ideia de um projeto como o ProSavana é uma ideia muito boa para ajudar o desenvolvimento de Moçambique. Mas o grande problema é o modelo, é a forma como o projeto ProSavana aparece. Portanto, aparece de forma obscura, aparece de forma escondida, não está a ser desenvolvido com a participação de todos aqueles que vão ser os atores ou que são os atores do desenvolvimento de Moçambique, sobretudo das comunidades locais, que é o grupo-alvo e residente nas áreas onde esse programa ProSavana vai ter lugar.
O que é que se sabe, por exemplo, na província de Nampula sobre a implementação do projeto?
Os camponeses pouco ou, se não, mesmo nada sabem sobre o programa. Esta é uma inquietação muito grande para nós. Se o programa é para ser implementado no seio dos camponeses e os camponeses vão fazer parte deste programa, então fica complicado perceber por que é que os camponeses não conhecem o programa. E não só os camponeses, a sociedade civil, que de alguma forma tem facilidade de acesso à informação, também não sabe sobre o ProSavana. E mesmo da parte do governo, os oficiais do governo, quer sejam os administradores, os diretores distritais da agricultura, ou mesmo os chefes dos postos das localidades, os líderes das comunidades, não conhecem o programa.
Algumas ONGs da Europa já classificaram o projeto ProSavana como o maior roubo de terras da história da África. Será que já existe um roubo ou uma ocupação efetiva de terras de camponeses que foram desalojados pelos projetos do ProSavana?
Sem dúvidas. Esta é uma das grandes ameaças que nós sentimos que o ProSavana vai criar, ou está a criar, que é a usurpação das terras dos camponeses, porque a indicação que nós temos é que o ProSavana vai ocupar grandes extensões de terra.
Como que são implementados estes projetos?
Normalmente, a lei moçambicana estabelece que, no caso desse tipo de situações, tem que haver consultas comunitárias. A comunidade tem que ser consultada, tem que ser informada sobre o programa. A comunidade tem que ter a chance de refletir e decidir se vale a pena ou não conceder o espaço que se pretende. Isto é o que a lei prevê, mas no caso específico dos projetos de impacto que estão a ter lugar no âmbito do programa, isto não existiu. Consequentemente, os camponeses estão a perder as suas terras de cultivo porque têm que dar aos projetos de impacto rápido. E isto está a criar conflito.
Em que zonas, nomeadamente, isso já aconteceu?
Já temos casos específicos no distrito do Gurue, província da Zambésia, portanto, na região do Lioma. Temos casos de Ribaue e alguns casos estão situados em Mogovola. Portanto, são alguns distritos que estão a ser caracterizados por esta situação de usurpação de terra para dar espaço ao ProSavana e, consequentemente, estão a resultar em conflitos.
E o que está a ser plantado nestas antigas machambas dos camponeses locais?
O que está a ser feito lá são alguns testes de ensaio, algumas experimentações de produção e ou multiplicação de semente, como, por exemplo, a soja, é a semente que está a ser preparada neste momento, e também fala-se do milho, fala-se do gergelim, entre outras poucas espécies que vão ser fomentadas no âmbito do programa ProSavana.
Quanto que receberam os camponeses em contrapartida?
Recebem uma indemnização de cerca de 500 meticais, qualquer coisa como 12 euros isto, por hectare. Isto é muito, muito pouco.
Se olhamos para o PORECER, que é o projeto, digamos, pai do PRO-Savana, que foi implementado também com a ajuda do Japão no Cerrado, na savana brasileira, nos anos 70 e 80, é de esperar que sejam criadas também grandes culturas de soja, como aconteceu no Cerrado?
De acordo com as imagens que nós temos do Brasil sobre o PRO-DECER, primeiro ocupa vastíssimas áreas de terra, mas muito vastas áreas de terra, que, na minha opinião, se assim for em Moçambique, então os camponeses, não sei qual vai ser o destino deles. Segundo, também as imagens reportam a utilização de monoculturas. Isso significa que aquelas culturas do setor familiar, diversificada, digamos assim, vão deixar de existir em Moçambique. Estarão em risco. Terceiro, também temos indicação, a partir dos residentes em volta do Cerrado, do Brasil, de problemas de uso de pesticidas, não é? Agroquímicos, que têm efeitos bastante nocivos na saúde das pessoas, nas culturas das pessoas e, em geral, na vida ambiental daquela região. Esta é uma situação que nós achamos que não é possível um modelo daquele que está a acontecer no Cerrado acontecer em Moçambique. Aliás, por causa disto, porque nós fomos para o Brasil, tiramos imagens, trouxemos para Moçambique e começamos a reivindicar, começamos a repudiar o programa, eles mudaram de discurso. Foi a partir daí que eles disseram que não, o programa ProSavana não vai retirar nenhum camponês da sua área.
Como é possível, com a ideia de criar milhões de novas plantações, milhões de hectares de novas plantações, não desalojar nenhum camponês? A zona no norte, onde é implementada a zona do PRO-Savana, é relativamente povoada.
Aliás, é impossível. Se é para implementar algo assim que implique a ocupação de grandes extensões de terra, obviamente os camponeses têm que ser retirados. Não sei como é que vai ser, mas é impossível. Há um conflito completamente visível. Ou ocupa grandes extensões de terra e as pessoas saem dali, ou então o programa não vai ocupar nenhuma área e os camponeses continuam em suas áreas.
Dentro das apresentações do programa PRO-Savana, muitas vezes também foram apresentadas outras vertentes do PRO-Savana, para além das grandes culturas de soja, por exemplo, para exportação ou para alimentar galinhas no norte de Moçambique. Foram apresentadas ideias como a criação de cooperativas, o maior uso de máquinas na agricultura local, a substituição de antigas árvores de caju. Isso seriam aspectos a melhorar eventualmente o programa ou tornar viável o programa para os camponeses locais?
Eu acho que sim. Seriam aspectos bons a considerar, ou seja, é preciso, na nossa opinião, é preciso haver um modelo que permita, de forma gradual, esta prática. Todos nós sabemos que os camponeses, em termos gerais, são camponeses não escolarizados. E o processo de capacitação daqueles camponeses para se ajustarem aos modelos que se pretendem desenvolver na base do programa PRO-Savana, eu penso que isso vai levar muito tempo. É isto que para nós não está claro. Mais uma vez, estamos a dizer, okay, como é que isso vai ser possível? Como é que o camponês vai estar integrado nesse sistema? Como é que um camponês vai competir com uma máquina que ele nunca viu? Como? Ou se for para usar aquela máquina ou beneficiar daquela máquina, como é que isso vai ser possível? Então, isso nós estamos a questionar sempre como, como, como. E nunca sabemos como é que isso vai ser e nunca ninguém nos respondeu.
Se teria um desejo para um pró-savana ideal, qual seria o desejo?
Eu tenho um desejo para um pró-savana ideal. E o desejo é que o pró-savana, nos próximos 10, 15, 20 anos, mude a vida das pessoas. Mudar no sentido positivo para a melhoria das condições dos camponeses. Por exemplo, acesso a serviços básicos como educação, a serviços básicos como saúde, vias de acesso. Nós estamos numa situação de famílias que não conseguem sequer $1, não é? Nem $0.50 por dia, não conseguem. Vivem abaixo, muito abaixo do nível de $0.50. Então, estamos à espera. Eu gostaria que Pro Savana viesse para daqui a uns 10, 15, 20 anos, permitisse que as pessoas, os camponeses, tivessem uma vida, um rendimento um pouco mais do que o que eles têm hoje. Casas cobertas de chapa de zinco, crianças a irem para a escola. Então, é isso que nós gostaríamos que o Pro Savana trouxesse. Se o Pro Savana viesse para incluir os camponeses, não é? De forma proativa, eu penso que isso poderia servir muito bem para dizer, ok, muito bem-vindo para o Savana.
Foi uma entrevista com o Calixto Ribeiro da ORAM, Associação Rural de Assistência Mútua de Nampula. Calixto Ribeiro esteve na Alemanha a convite do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, Koordinierungskreis Moçambique, KKM.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by ear, aprender de ouvido, e ao 8º episódio da radionovela sobre higiene e diarreia. No último episódio, Samuel e Gisela explicaram às mães como lidar com os alimentos de forma higiênica e visitaram um hospital onde todos fizeram teste de detecção da bactéria e dos parasitas que causam a diarreia. Vamos agora saber como os adolescentes tentam fazer mais coisas na escola para evitar a propagação da diarreia, que ainda é uma das principais causas de morte de crianças em África.
Gisela! Gisela! Aqui!
Samuel! O que é que estás aqui a fazer? Devias estar no teu recreio.
Vim visitar-te. Sabes, acabo de vir as nossas latrinas e fiquei preocupado.
E então o que é que têm as latrinas? Eu sei o que é que têm as nossas.
Moscas.
Sim, há moscas por todo lado. Moscas nos buracos das latrinas, moscas nas paredes, moscas lá fora, moscas nas nossas roupas, larvas no chão, baratas, tudo o que é nojento.
E sabes, Gisela, as latrinas não ficam muito longe do sítio onde comemos.
Isso também é bem verdade.
Estava a pensar no que aprendemos com o tio Eduardo, sobre as bactérias e os parasitas da diarreia e os ovos intestinais que são transmitidos pelas moscas.
Temos de fazer alguma coisa.
E tem de ser imediatamente. Estou tão preocupado com todos nós na escola. E sou de imaginar que sempre estivemos expostos a este perigo e nem sabíamos.
Também estou preocupada com as nossas famílias, amigos e todas aquelas pessoas com quem estamos depois da escola.
Estou triste, Gisela. Não se sabe, mas se calhar até fui eu que passei os parasitas das nossas casas de banho para a minha irmã.
Não, Samuel, por favor, não penses assim. Sabes, a bebê pode ter apanhado os parasitas em qualquer lado. Até nas frutas do mercado. Até pode ter sido ela a passar-te os parasitas a ti.
Vamos fazer isto por ela.
O quê?
Limpar as latrinas. Não é do que temos estado a falar. Encontramos lá durante o intervalo.
Nas nossas latrinas?
Sim. Mas primeiro vamos fazer um... Bem, um inquérito para saber o que é preciso fazer. Depois... Oh! Olha a campainha a tocar.
Devemos-nos no intervalo.
Nas latrinas.
Bem, para estes amigos, um encontro nas latrinas pode não ser a coisa mais excitante do mundo. Mas ambos estão a ficar cada vez mais conscientes das práticas óbvias que nos expõem à diarreia. Vamos ver o que estes dois amigos conseguem obter quando se reunirem no próximo intervalo.
Vou-se embora. Vou-te embora, moscas, mas vou dar uma diarreia.
Você ia falar como se elas te ouvissem. Viemos era forçá-las, já sei daqui.
Como?
Acho que viemos falar com o tio Eduardo. Ele trabalha na área da saúde, lembras-te? Ele saberá o que fazer.
No dia seguinte, o tio Eduardo acompanha os adolescentes até à escola. De facto, como um agente comunitário de saúde, Eduardo está mais do que disposto a ajudar.
Oh, já percebi o que queriam dizer. Esta é uma das principais fontes de doenças. Quantos estudantes usam estas latrinas?
300 do meu lado.
E do meu muito mais. Quase engoli uma mosca. Vamos sair daqui.
Sim. Ai, o cheiro é insuportável.
Assim está melhor. Já posso abrir a boca para falar.
Agora conseguem imaginar se metade dos estudantes ficarem infectados e forem para casa e infectar os membros da família? Quantas pessoas poderiam ser infectadas em 2 meses?
Isso é um desastre à espera de acontecer.
Pois é. Tio Eduardo, depois de uma pessoa ser infectada pelas moscas, a diarreia começa imediatamente. Uma pessoa pode ter os parasitas e continuar a parecer saudável.
Não é imediato. Demora 4 a 7 dias. Depende das pessoas e do seu estado de saúde atual e da sua resistência e de muitos outros aspectos.
Ok.
No entanto, nas crianças tem efeito muito, muito depressa.
Sim. Como aconteceu com a minha irmã.
Sim. Como aconteceu com a bebê.
Então temos de impedir que isto aconteça.
Sim.
Tio Eduardo, como é que paramos estas moscas? Não podemos fechar as latrinas. A escola precisa delas.
Bem, podemos dar conselhos à escola sobre como gerir as latrinas.
E como é que isso se deve fazer?
Bem, primeiro as latrinas devem ser limpas mais de uma vez por dia. As pessoas que fazem a limpeza devem usar vestuário de proteção, como luvas.
Mas e quando não tivermos água? Nem sempre há água na escola.
Muitas escolas não têm sempre água. Então é preciso arranjar cinzas e espalhá-las pelo chão das latrinas.
Cinzas?
Cinzas? Como as da lareira? Isso lembra-me as bananas com cinzas que a tia Maria me queria dar quando eu estava doente. Tens a certeza, tio Eduardo?
Está bem, Samuel. As bananas não te teriam ajudado. Mas neste caso, as cinzas são uma grande ajuda. Algumas dessas casas de banho não são cimentadas. As que têm pisos cimentados podem ser lavadas com água regularmente.
E as que não são cimentadas?
É aí que entram as cinzas. Espalha-se uma fina camada de cinzas no chão durante a noite e varrem-se logo pela manhã.
Sim, mas por que cinzas?
A fina camada de cinza sufoca as larvas das moscas, diminuindo assim o número de moscas.
Mas
devem ser varridas antes de as casas de banho serem usadas. Se as cinzas forem molhadas com urina, isso também pode ajudar a espalhar germes. Por isso, temos de ser cuidadosos.
Disseste que devíamos lavar o chão de cimento. Mas na maioria das vezes não temos água suficiente.
Gisela, sugiro que cada um dos alunos traga uma pequena garrafa de água. Com essa água pode limpar o chão com vassoura e esfregonas.
Esfregonas?
Sim. Mas as esfregonas nunca devem ser torcidas à mão. Só mais uma coisa. Os buracos da latrina devem ser cobertos quando não estiverem a ser usados.
Mas como é que os podemos cobrir?
Podemos pedir à escola para fazer tampas de madeira. São baratas e fáceis de fazer.
Há tanto para aprender.
Mas são tarefas simples que podemos fazer de forma rotineira. Agora vamos falar com a administração da escola.
Certo. Por aqui.
Mas esquecemos de uma coisa importante.
O quê?
O quê?
De um lugar perto das latrinas, onde os alunos possam lavar as mãos depois de irem à casa de banho. Onde não houver água corrente, a escola pode fornecer o recipiente com uma torneira. E também podem ser utilizadas bacias.
Com furos?
Sim. E podem ser penduradas numa árvore perto das latrinas.
Mas vai-se perder toda essa água.
Bem pensado, Samuel. Podemos usar uma tampa para impedir a água de sair. A ideia é lavar as mãos, tirar a tampa e pôr outra vez no lugar.
Tio Eduardo, isso é o máximo!
É incrível como simples soluções podem ajudar a evitar catástrofes, se as tornarmos parte da nossa vida diária. E por falar nisso, mais tarde no caminho de regresso a casa...
Foi muito bom os nossos professores terem concordado com o projeto de limpeza das latrinas.
Sim, eles sabem que quando ficamos doentes faltamos às aulas.
E quando não vamos à escola, perdemos muitas aulas e não passamos nos exames.
Uhum. E quando ficamos doentes, também transmitimos a doença aos nossos familiares.
Aquelas latrinas têm de se manter limpas.
Por falar nisso, tive uma ideia.
Hum?
Acho que devíamos pensar em mais maneiras de divulgar o que sabemos sobre a diarreia.
Sim, vamos pensar nisso.
Yeah.
A amizade de Samuel e Gisela está a tornar-se mais forte e importante. Através dela, eles vão melhorar a higiene na escola e em casa. Samuel e Gisela tornaram-se missionários da boa higiene. Não perca o próximo episódio para descobrir para onde nos vão levar a seguir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportuga@dw-world.de. Mas também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110, Bona, Alemanha. Ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E sem demoras, passamos então às SMS e comentários dos nossos ouvintes. Começamos pelas mensagens que nos chegaram via telemóvel sobre a Cimeira da União Africana, sobre a relação do Tribunal Internacional, Penal Internacional com o continente africano. Ivo Salvador de Bissau escreve a seguinte SMS: o Tribunal Penal Internacional não vê o continente africano com bons olhos. E o ouvinte pergunta por que é que o ex-presidente W. Bush não foi chamado ao TPI. Outro ouvinte escreve: eu apenas sou analista, mas concordo com a intenção dos políticos, porque até agora o George W. Bush e o Bashar al-Assad ainda estão soltos. O dito tribunal deve mudar de nome, não é Tribunal Internacional, mas é africano. Através da nossa página do Facebook, recebemos o seguinte comentário do ouvinte Samuel Chamil, a alguns dos destaques do nosso noticiário: os meus sentimentos para as famílias dos imigrantes, ninguém merece morrer no naufrágio, mas é assim, são coisas da vida. Quanto ao futebol, os bons já estão no Mundial, então. Os melhores vão lutar nos play-offs, nada está perdido. Mateus Torres, de Lixinga, Moçambique, escreve: meus sentimentos para as famílias que estavam no barco e quanto à seleção portuguesa, acho que merecia uma vitória. E sobre o caso do treinador português Diamantino Miranda, que eu recordo sai de Maputo este sábado com rumo a Lisboa, respeitando a decisão do Ministério do Trabalho de Moçambique para a sua expulsão do país, o debate foi intenso esta semana na nossa página do Facebook. Benjamin Agostinho Mucupote deixou-nos o seguinte comentário: é preciso deixarmos de ser precipitados e entendermos que os outros, em momentos de nervos e euforia, ele proferiu palavras insultuosas num momento eufórico e não conseguiu dizer o que queria. Ele quis dizer que em Moçambique, no futebol, há muita corrupção, alegando que perdeu o jogo por isso. Vasco Fernando Maunc acha que ele não disse mais nada senão a verdade. A verdade dói, mas tem que ser dita. E ele questiona-se, este ouvinte, onde está a dita democracia neste país? Onde está a tal liberdade de expressão? É a mensagem que fecha este espaço do ouvinte. Fica por aqui esta emissão da manhã. Já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Fique connosco, tenha um bom dia e um bom fim de semana.